uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós procuramos fazer um cantinho de esclarecimento espiritual, sempre de uma forma bem universalista, bem humana, bem amorosa, bem alegre, com um pé bem calçado no discernimento das coisas da vida também, equilibrando a parte espiritual com o coração e também com a parte boa das coisas que rolam também aqui na Terra. O nosso programa que está no ar há 6 anos, desde 1999, exceção do ano de 2003, que fiquei um ano afastado da rádio, felizmente voltei, então nós estamos há 6 anos aí no ar, com uma audiência muito expressiva, e eu agradeço a vocês essa audiência. Praticamente a gente está abrindo hoje o primeiro programa do ano, 2006, aqui ao vivo, são 19 horas e 4 minutinhos. Nós temos aqui na parte técnica o nosso amigo Jean, né, que está ocupando o espaço das quintas-feiras, mas eu encontrei com o Tomás 15 dias atrás, Jean, e ele ameaçou voltar e para o horário de quinta-feira, mas você não vai deixar não, né? Adentrou o estúdio também uma criatura. Será um duende? Será um gnomo? Não, é o Evaldo, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que também está aqui. Oi, Evaldo, tudo bom? Desde o ano passado que eu não vejo você, rapaz, né? Bom, abri o programa com essa bela música do James Blunt, que é um vocalista inglês. É um CD chamado Back to Bedlam. O nome da música é o Beautiful, que é muito bonita, está tocando aí nas rádios. Eu gostei da música, trouxe hoje para vocês. Vou repetir, James Blunt é um vocalista inglês. O nome do disco, Back to Bedlam, e o nome da música é You're Beautiful, que é muito bonita e está fazendo uma sucessão aí. Bom, aproveitando o mês de janeiro, que é um mês de férias, e muita gente passa por São Paulo, né, pessoas que normalmente moram em outros estados, vêm visitar a família, ou vêm fazer algum negócio em São Paulo, então janeiro é um mês que alguns amigos que eu reencontro aí uma vez por ano, quando vêm a São Paulo, passarem por aqui. Eu sempre aproveito para trazer alguns deles aqui para enriquecer o programa, cada um com um tema espiritual ou alternativo, para enriquecer aqui a linha dos temas do programa e trazer para vocês alguma coisa nova e não ficar sempre repetindo os mesmos temas, embora seja muito difícil repetir esses temas, já que a espiritualidade é uma coisa muito vasta. Então eu trouxe hoje um especialista em um tema que nós nunca abordamos aqui no programa, nesses 6 anos de existência do programa. Nós já falamos muitas vezes sobre aura, que é o campo energético multicolorido que interpenetra o corpo humano, a bioenergia, os chakras, que são os centros energéticos. Quantos programas nós fizemos sobre esse tema? Mas a abordagem que a gente vai ter hoje é um pouquinho diferente. Está hoje comigo aqui o pesquisador Bruno José Jiménez. Ele é terapeuta, é mestre em Reiki e ele faz um trabalho inédito no Brasil que ele chamou de fitoenergética. Ele é autor também do livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. Ele acabou ao longo dos anos se especializando em mapear as vibrações e as energias das ervas, notadamente no tratamento com os chás. Ele é da cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo, mas ele está morando no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, onde ele acabou abrindo uma clínica alternativa, e ele está de férias em São Paulo esse mês. Eu aproveitei e convidei o Bruno para vir no programa para falar um pouquinho sobre o que é fitoenergética, um pouquinho da influência das ervas na aura, nos chakras. O trabalho dele é muito sério. Depois eu dou os dados para vocês do site dele e do livro dele também. E no segundo bloco do programa, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas pertinentes aos temas que eu estiver conversando com ele por aqui. Aliás, a gente já pode deixar até as linhas abertas, ô Jean. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu vou repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vocês podem ligar já para cá, tá? E vamos conversando, a gente vai entremeando um bate-papo com o Bruno. Bruno, boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal, os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando a fitoenergética, como você mesmo disse, um trabalho inédito. E como ele é inédito, a gente tem o carinho, o amor, como você falou, de estar divulgando. E quando tive a oportunidade que você me concedeu aqui. Eu fiquei muito feliz e aqui nós estamos.
Ô Bruno, explica primeiro para os ouvintes o que é fitoenergética.
Essa história é bem interessante porque há um tempo atrás, praticamente o livro para ficar pronto, a história da fitoenergética, ela demorou praticamente 2 anos de pesquisa, um pouquinho mais do que isso. E eu começou quando eu fui buscar o Reiki. O curso de Reiki, um curso de cura pelas mãos, de energia, né? Numa cura alternativa, que eu fui buscar assim que eu sabia num instante. E essa coisa toda me buscou um entendimento maior sobre energia. Mas o que aconteceu? Quando eu fiz o curso de Reiki, eu comecei a ter as cobaias do nosso começo de trabalho. Aqueles amigos que faziam a energização, que recebiam o Reiki, mas que chegavam no final da semana, fazia 5 ou 6 dias que teriam recebido o Reiki, eles já estavam mal. Tô mal, Bruno, não sei o que eu faço, tô mal. Eu queria sempre um Reiki de novo e eu não podia atender a pessoa porque eu tinha o meu trabalho paralelo. Foi aí então que, influenciado pelo meu pai, que toma chás há mais de 30 anos, eu comecei a energizar com o Reiki, ativar as plantas energeticamente com o Reiki e fornecer uns chazinhos para um amigo, um para o outro. E eu... Para minha surpresa, elas tomavam os chás e voltavam com os olhos abertos, assim, estremecidos. O que que tinha naquele chá? O que que você fez naquele chá? E eu comecei a perceber, então, que além dos atributos tradicionais das plantas, existia um algo mais que atuava no emocional. Porque a pessoa vinha com raiva, ela tomava um chá específico, ela voltava tranquila, né? A pessoa tinha medo da morte, ela começava a fazer um tratamento utilizando uma determinada planta, diminuía o medo da morte. Não esquecia o passado, ela começava a fazer um tratamento com plantas, começava a esquecer o passado. Eu falei, puxa vida, esse negócio é interessante.
Quer dizer, o uso do chás, ele não somente estava tendo um efeito orgânico, né, e bioenergético, mas também um efeito psíquico já.
Efeito psíquico
já
também.
Já que estava afetando a pessoa no nível emocional, desbloqueando energias e traumas.
Exatamente. Né? Foi quando eu percebi, poxa, se as plantas elas não trabalham só em nível orgânico, está na hora de eu pesquisar. E entrei na internet, comecei a pesquisar bibliotecas e não tinha nada que falasse sobre aquilo, por exemplo, que as benzedeiras dizem, um galinho de arruda é bom para inveja. Eu comecei a me lembrar da infância em que eu muitas vezes fui medicado de forma alternativa pela benzedeira, com um galinho de arruda, uma folha de laranjeira, e aí nós fomos buscar isso. E quando nós fomos buscar, nós percebemos que as plantas tinham uma energia que circunda o seu corpo, assim como a nossa aura, as plantas têm a sua aura.
Quer dizer, as plantas têm aura porque tudo no universo é energia tudo em graus variados de densidade.
Isso aí.
Então,
no,
nós temos aí o reino mineral, o reino vegetal, o animal e o humano. Da mesma forma que cada pessoa apresenta cores diferentes na aura, a partir do que a pessoa está pensando ou sentindo,
isso.
Você notou também que de planta para planta haviam diferenças de cores nas auras das folhas, por exemplo?
Perfeitamente. Foi o que nos levou a perceber que, assim como numa empresa que cada funcionário faz uma parte para que o produto saia direitinho, a natureza é perfeita com a gente. Cada planta tem uma característica específica. Então, algumas plantas trabalhavam mais características de base do ser humano, família, estrutura, e elas tinham uma determinada cor de aura. Já outras plantas trabalhavam muito o emocional, as tristezas, as mágoas, também com uma determinada cor de aura. E nós começamos a medir isso especificamente através da radiestesia, que é uma técnica de utilização de pêndulos.
E você também, inclusive, fez um trabalho pesquisando em cima das fotos Kirlian também,
isso,
não é?
Esse trabalho foi muito legal, porque foi o ponto em que nós começamos a transformar um trabalho, até então, meio subjetivo, mas trouxemos a ciência para comprovar. Através das fotos Kirlian, nós pegamos casos de pessoas com muitos problemas, fizemos tratamentos de fitoenergética e depois tiramos a foto de novo. E o resultado foi incrível, inclusive a gente publica isso no livro.
Agora, o Bruno, como é que você entrou nessa pesquisa? Porque eu sei que você se formou em química, não
é
isso?
Eu sou um técnico químico, depois eu fiz química industrial na faculdade e mais tarde eu estudei estatística. Nada a ver, né?
Nada a ver. Como é que te levou a essa área alternativa de pesquisar bioenergia, aura, chakras e a influência dos vegetais no campo energético do ser humano?
Olha, eu acho que o que me levou a estudar isso foi o silêncio. Quando eu morei com a minha família por tanto tempo, eu acho que eu não conseguia encontrar um silêncio para estudar aquilo que vibrava dentro de mim, ou entender, ou pensar, né? E quando eu fui morar sozinho, bateu muito uma solidão. E quando essa solidão bateu, eu comecei a buscar técnicas alternativas de entender aquilo. Nunca chegou a ser uma depressão. Foi um momento de autobusca, de autoajuda, de autoconhecimento. E neste momento que eu me desloquei para o Rio Grande do Sul, trabalho, eu comecei a estudar, né? E isso começou a aflorar, isso começou a surgir, e até o nome fitoenergética surgiu porque eu fui fazer um curso de bioenergética para entender um pouquinho mais a energia de todos. Quando perguntar do que eu estudava, eu disse que eu pesquisava as plantas, mas não a fitoterapia, porque a fitoterapia é a extração dos princípios ativos naturalmente das plantas.
Certo.
Eu estudava fito da energia. Uma moça, fito da energia, então é fitoenergética. Aí eu falei, isso, fitoenergética, assim foi batizado o nome. Então esse nome foi batizado sem querer, porque é uma demonstração de que é o uso das plantas, das ervas, mas principalmente do ponto de vista da anatomia sutil delas, ou seja, da aura delas, da energia que elas emanam.
Então, e você lançou um livro, que é o livro Fitoenergética. O livro é editado pela editora gaúcha, a editora Borboletras. O nome da editora é muito criativo, editora Borboletras. Acontece, amigos ouvintes, que o livro é... A editora pequena do Rio Grande do Sul, então a distribuição do livro pelo país é difícil. Então, vocês não acham esse livro aqui em São Paulo, só lá no Rio Grande do Sul, notadamente lá em Gramado, onde ele está, talvez uma livraria ou outra em Caxias do Sul ou em Porto Alegre. Mas aqui em São Paulo, o Bruno trouxe uma boa quantidade de livros que ficarão lá no IPPB, que se vocês quiserem adquirir o livro pode ser mandado pelo correio. É só vocês ligarem para o 6163-5381 no horário comercial. Vou repetir, 6163-5381, que o livro pode ser mandado pelo correio para vocês. O Bruno também tem um site, se vocês quiserem entrar em contato com ele. Bruno, deixa o endereço do seu site no ar.
O meu site é o www.luzdaserra.com.br.
O Luz da Serra tudo juntinho.
Luz,
né?
Da Serra tudo juntinho.
Então repete novamente.
www.luzdaserra.com.br.
Um e-mail que a pessoa queira conversar com você.
Um e-mail bem simples, bruno@luzdaserra.com.br.
Joia.
E eu respondo todos os e-mails pessoalmente e sou muito ágil nas respostas de
cuidado, e-mail. Porque eu também falava isso antigamente.
É mesmo?
Né, quando eu iniciei o site do IPPB.
Que bacana.
Eu respondia de uma a uma. Hoje, eu não tenho condição porque chegam milhares de e-mails. A gente dividiu uma equipe de 5 e não conseguimos responder os e-mails rápido e não tem jeito. É muita correria, muito trabalho. Então, isso que você está falando, diga assim, hoje, então tá. No presente momento, eu respondo de um a um. E se seu trabalho frutificar, você vai ver que lá para frente,
espero
você não
assim
vai
seja.
Dar conta de responder os e-mails. Bom, Bruno, no seu livro, além de ter algumas gravuras coloridas
de
chakras e de aura, você colocou uma relação por ordem alfabética das plantas, indicando o que serviria cada planta para cada coisa, por exemplo.
Verdade. Né?
Por exemplo, só para o pessoal, eu abri aqui, por exemplo, na letra J, jurubeba,
isso.
Tá? Aí vem o nome científico, a característica energética, os chakras onde atua e a função fitoenergética que aqui está descrita. Elimina dores causadas por pedras na vesícula, gera a capacidade de superar obstáculos, ajuda a amolecer o coração e aprender a amar de verdade. Estimula o entendimento verdadeiro significado da palavra amor. Então, em cada planta que você mapeou, você colocou o nome científico, a característica energética, a cor, o chakra correlacionado naquela influência e também aonde ela atua num nível físico, energético, onde ela atua num nível emocional também. Como é que você foi chegando a essas conclusões? Por pura observação de cada caso que você chegava
até
você?
Eu fui muito feliz porque eu trabalhei por muitos anos numa indústria eletroeletrônica que tinha 500 funcionários. E eu administrava muito conflito, Wagner. Então, as pessoas, eu era responsável por uma área de produção e o pessoal chegava, só que eles não deixavam os problemas em casa. Então, normalmente vinham as pessoas, além de administrar problemas de processo, eu também teria que administrar os conflitos das pessoas para que trabalhassem em harmonia. E eu comecei, então, depois de uma conversa, olha, faz isso, faz aquilo, calma aqui. Eu fornecia um chazinho que eu levava na minha mesa. Olha, toma um chazinho de camomila para se acalmar, um chazinho de hortelã para não se estressar tanto, né? E assim sucessivamente, um chazinho de hibisco para brigas. As pessoas tinham máquinas de água quente na fábrica, elas vinham com o olho aberto de novo, o que que tem no chá? E isso começou a me formar um laboratório muito grande. Tão grande era que eu comprava aqueles chás de sachê. Numa primeira semana que a coisa começou a dar certa, eu tive que comprar 25 caixas de sachê. Para uma fábrica de 400 funcionários. Então, a gente teve a oportunidade de ver um laboratório acontecendo, porque até então a gente não tinha as técnicas que hoje eu tenho. Então, foi exatamente camomila. Nós passamos camomila para 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 29 manifestaram uma calma. 27 manifestaram coragem, 25 manifestaram limpeza de mágoa e tristeza.
Quer dizer, a camomila teria essa propriedade, por exemplo, de chegar a influenciar num nível emocional. Por exemplo, o sujeito que está nervosão dá uma acalmada. O outro que está passivo demais dá uma encorajada.
Exatamente. Ela é um equilibrador do terceiro chakra.
O chakra umbilical, o chakra do umbigo.
O terceiro chakra, o plexo solar.
É, então, o chakra do plexo solar que pega as emoções inferiores.
Exatamente.
Da gente.
Então, o que é interessante? O próprio chá tem uma nuvem de energia que a gente não enxerga.
Certo.
Mas pela radiestesia, a gente mede um campo áurico de, às vezes, um metro de um copo. Então, é como se tivesse uma bolha de energia, que algumas pessoas enxergam, outras não, mas a radiestesia detecta, e quando a pessoa faz a ingestão daquilo, ela pode ingerir, mas ela pode também, Wagner, colocar num spray e pulverizar sobre a cabeça, porque vai atuar no campo áurico.
É, e isso também seria uma coisa também constante, não seria o sujeito, pô, o sujeito é um pavio curto, briga com todo mundo, né? E, de repente, ele acha que vai tomar uma xícara de chá e vai ficar calmo, não é isso. O que
não,
ele está falando
verdade.
É um tratamento continuado, né? É trabalhando em cima daquela erva devagarzinho e ao mesmo tempo se auto-trabalhando para ajudar
Exatamente.
O efeito da erva a funcionar, né?
Agora, uma das grandes coisas que nos motivaram com esse livro, então o laboratório foi acontecendo e nós fomos catalogando. Mais tarde, com a foto killing ou com outras técnicas, a gente conseguiu confirmar aquilo que tinha dito, né? Agora, o interessante foi uma das grandes buscas, que eu sou um profissional que brigo muito contra os remédios antidepressivos.
Certo.
Né? Porque eles são anuladores dos nossos neurotransmissores e, infelizmente, eles não curam com a necessidade que deveriam. Eu apoio, sim, em casos agudos, deixar bem claro, né? Até em todo o livro a gente diz que é para usar sempre de forma complementar, não interromper nenhuma
certo.
Medicação, né? Agora, a gente sempre briga para ajudar a pessoa a se livrar desses remédios. E o livro, ele é muito interessante porque ele é um livro que fala de plantas, mas metade dele fala de causas de doenças, de onde nasce. É muito interessante porque às vezes a pessoa chega num consultório e ela pergunta: ah, eu tô com uma dor de estômago, eu não sei o que é. E imediatamente você já fala: tá com mágoa, tá com raiva, tá com medo. E ela te olha e fala: nossa, você é vidente? Não, porque a energia fala, né? Então a pessoa que tá trancando a garganta também: ah, o que que tá acontecendo? O que que você tá engolindo sapo demais, não tá conseguindo se expressar? E a pessoa fala: poxa, você é vidente, eu realmente não estou conseguindo falar para o meu pai aquilo que eu quero. Então o livro é uma proposta, inclusive é um manual, Wagner, é um livro muito forte que aguenta bastante. É um manual para as pessoas aprenderem a trabalhar com as doenças da alma.
Certo, certo.
Né? Que a gente está tratando o físico enquanto a doença nasce no mental e emocional.
Olha só, o Jean está avisando que as linhas já estão abertas, pessoal. Vocês já podem ligar para cá, tá? 3016-1766. 3016-1767, 3016-1768. Vocês aproveitam a presença do Bruno aqui se vocês quiserem perguntar algo em relação aos temas que nós estamos conversando aqui, a energia dos vegetais, como é que elas afetam o campo áurico do ser humano, as emoções e as energias, tá? Ô Bruno, como nós temos muitos ouvintes escutando a gente, sempre que eu trago alguém de uma área para cá específica, eu procuro se extrair algo que ela puder, que ela possa dar de conselho que seja genérico. Então, por exemplo, pessoas assim que estão estressadas, tá? O que que você recomendaria? O sujeito chega e você fala assim: ó, tô estressadão, não tô conseguindo sair dessa crise de estresse, eu tô agitado, tô nervoso, não é por um fator ou outro, é por excesso de trabalho.
Joia.
Ou por excesso de tensão. O que que você aconselharia para uma pessoa? É claro, sem ver
tá.
A aura dela.
Mas tem
dela,
uma fórmula
mas
genérica.
Mas a nível genérico,
tem.
O que que você diria para essa pessoa, tipo assim, numa consulta, o que receita que você daria? Você, ó, toma um chá disso durante um mês,
isso,
tantas vezes por dia. Que dica que você pode dar
para
os ouvintes estressados que estão
A dica
escutando?
Básica para isso que a gente vive hoje, que é o estresse generalizado, seria um chá de camomila combinado com hortelã. Eu teria outras fórmulas, mas essa, Wagner, é uma forma que qualquer pessoa faz. Só que um detalhe muito importante, para se tomar o chá, é necessário que a pessoa faça ao menos uma oração invocando as mãos em cima daquela planta.
Por cima da planta ou por cima da água com
também,
a planta dentro?
Com a água, tanto faz, pode ser os dois. E no momento de preparar o chá, é interessantíssimo que a pessoa tenha boas intenções. Por exemplo, quando eu estou preparando o chá, eu não posso estar pensando na dívida para pagar ou que eu esqueci de comprar comida para o cachorro. Eu tenho que estar focado naquilo que eu quero.
Tá, vamos fazer o seguinte, porque nós temos dois ouvintes já no ar. A gente vai voltar já no preparo do chá.
A gente dá mais receitas.
É só para o pessoal não ficar pendurado muito tempo na linha. Bom, pode soltar a primeira ligação já? Quem está falando?
Alô, boa noite.
Quem fala?
Meu nome é Cláudio Vidal.
Cláudio, tudo bom com você?
Tudo jóia.
Tá falando de que bairro?
Eu tô falando aqui do Lausanne, zona norte de São Paulo.
Tá chovendo muito aí?
Agora amansou um pouquinho.
Aqui na Paulista deu um temporal, rapaz, que eu pensei que não ia chegar aqui a tempo, viu?
É, deixa a chuva por aí, aqui já choveu bastante.
A rádio tá pegando bem por aí?
Tá pegando sim. Eu mudei agora recentemente para essa área do Lausanne, estou num prédio, né, no apartamento, e aqui vira antena um pouquinho para lá, ele tá pegando bem.
Tá joia.
Agora tem um pouquinho de chiado.
Quer aproveitar a presença do Bruno e fazer uma pergunta para ele?
Sim, eu gostei muito do tema, achei muito interessante, já está anotado aqui os dados para eu estar ligando depois. A parte da preparação do chá, dessa parte de preparação para que o chá tenha efeito. Eu sou um admirador de chá, sou reikiano nível 3 também, estou começando a conhecer essa parte de energia. Como exatamente você prepara esse chá, ou pelo menos para ter uma ideia de como você está preparando esse chá, e se o chá de saquinho, né, o famoso chá de saquinho, que são processados, se esses têm grande efeito, ou se é mais interessante o da erva, um desidratado, diretamente tirado da planta, da terra.
Pergunta interessante, Cláudio. Boa noite primeiro, né?
Boa noite.
Obrigado pela oportunidade. O chá de saquinho, a gente tem que sempre cuidar, olhar na caixinha dele, se ele é aroma artificial, né? É. Ou se ele tem a própria planta. Na caixinha está sempre escrito. Às vezes um chá de amora não é chá de amora, é polpa de maçã com pêssego e na verdade não tem a essência. É óbvio que o chá feito processado, ele perde um pouco suas características. Mas é como se fosse uma música que o volume está baixo ou o volume está alto. Então, por isso, a frequência da planta está ali num chá de saquinho, sim, Cláudio.
Certo.
Só que tem que cuidar que não seja artificialmente aromatizado, né? Certo. Agora, a erva, que é cuidada por você mesmo, plantada no quintal, ela sempre vai surtir mais efeitos. É como um cachorro bem cuidado que ele dá um cachorro manso, né? É a mesma coisa, é uma educação que a planta tem. Agora, não podemos esquecer que a planta são como os seres humanos em geral. Tem dia que você vai chegar em casa cansado, destruído, muito estressado, e vai ter dia que você vai chegar bem. É porque as suas condições mentais e emocionais estão alteradas, e espirituais também. Então, o que é importante para fazer no preparo? Independente da planta que você vai usar, se eu te disser, escolha uma planta a granel, essas que são vendidas em farmácias de manipulação.
Ou até em feira livre.
Ou em
mesmo.
Feira livre, essas são as melhores.
Uma farmácia de manipulação que vende em saco desidratada.
Ótimo, essas são perfeitas. Agora, isso não quer dizer que você não pode usar as de sachê, tá? Dá para usar, inclusive, em escritórios, em determinados lugares. É difícil a pessoa fazer um chá com ervas coando, né?
É claro, ela leva o sachêzinho pro trabalho, põe na água quente lá, tem máquina de água quente.
Isso, perfeito.
Não vai na pessoa, o cara vai trabalhar dentro da maleta, tem um... sei lá, um monte de planta.
Isso,
né?
Pega,
de repente o cara abre no trabalho, pessoal. Ih, esse cara aí, que ele trouxe essas plantas pra cá que ele tá fazendo?
É verdade.
Então é melhor usar o sachê mesmo.
É verdade. E na hora de fazer o preparo, Cláudio, é simples. Coloca a intenção e você que tem o nível 3 de reiki, coloque os símbolos ali com uma boa intenção, você vai ver que impressionante que é. A gente fez estudos e comprovou que quando um reikiano coloca ali energia no chá, aumenta de 30% a 40% a energia do preparo. Interessante demais é você fazer a limpeza da planta, coloca o símbolo 1 de reiki lá, ajuda.
Certo.
E depois, na hora de preparar, coloca toda a sua intenção. Só isso faz toda a diferença.
É, que legal, viu, Cláudio?
Perfeito, entendi. Gostei muito disso daí. Eu já, como eu falei, já procuro apreciar bastante a parte de chás. Principalmente eu comecei a tomar parte de melissa por causa que eu era hipertenso, então a parte do chá de melissa começou a me ajudar na parte de calmante, né? Então foi onde eu aumentei meu interesse. E essas dicas aí têm me interessado bastante também.
Daqui a pouquinho, inclusive, no segundo bloco, eu vou te pedir para você dar uma dica de algum chá para hipertensão. Mas, Cláudio, desliga para outra pessoa poder ligar. Daqui a pouco ele vai dar uma dica sobre hipertensão, tá?
Perfeito, eu agradeço.
Obrigadão por você ter ligado.
Um abraço, Cláudio.
Obrigado. Por favor, quem está falando?
Kátia.
Kátia, tudo bom com você?
Tudo bem.
Você está falando de onde?
De Diadema.
A rádio está pegando bem aí?
Tá, esses dias estava meio complicado, mas agora melhorou.
Sabe o que foi? Eu cheguei aqui hoje, a rádio não estava pegando bem. Eu pedi o Jean, ele está gordinho, pedi para ele subir na antena da rádio. Ele subiu, a antena vergou com o peso dele e virou para o lado de Diadema. Por isso que está pegando.
Nossa, esse dia estava terrível, porque ia de uma para outra e eu não pegava, não achava mundial de jeito nenhum.
Bom, Kátia, quer fazer uma pergunta para o Bruno?
Eu quero fazer a respeito de síndrome do pânico. Eu
não sei, fica à vontade.
Se as ervas, no caso, ajudam nisso. Eu queria saber qual a erva indicada. Porque, assim, eu acho que, não sei se chega a ser uma síndrome do pânico, porque eu não procurei ainda um psicólogo.
Tá.
Mas é muita ansiedade. Sempre que eu tô, assim, no final de um relacionamento, começa a vir o pânico, medo de ficar sozinha, medo de andar de ônibus, medo de morrer, medo de enlouquecer, essas coisas todas.
Entendeu? Boa noite, Kátia. Então, você identificou que essa síndrome do pânico nasce principalmente no final de um relacionamento, ou quando você percebe que o relacionamento tá acabando, é isso?
Isso. Quando eu tô naquela coisa de querer sair fora do relacionamento e não consigo me expressar para a pessoa, aí começa a vir a síndrome.
Tá certo, eu vou dar uma fórmula rápida, pode, Wagner?
Na vontade, Bruno.
Segundo...
Não,
pode. Olha, essa fórmula é simples, tá? O que, que ela vai atuar? Ela vai atuar no seu sexto chakra, no terceiro e no quarto. Uhum. Ela vai ajudar você a cortar com o passado, a eliminar apegos e vai ajudar você a olhar pra frente. Então, essa fórmula é simples. Você usa porangaba, tá? Você usa hortelã.
Certo.
E eu não sei se você vai encontrar, pode ser ou dente de leão, ou erva de bicho, tá? Isso aí tudo misturado. Então eu vou repetir, porangaba, né?
Isso.
Hortelã, ou dente de leão, ou erva de bicho, tá? Uhum. Pode ser um desses, ou alho porró.
Ah, tá.
Tá, você, algum desses você identificou?
Consigo, esses eu consigo achar sim.
Tá, só que é o seguinte, você vai misturar todos juntos e vai fazer um tratamento duas vezes por dia, por 7 dias.
Ah, tá. E no caso, ou o alho poró, ou no caso...
Ou erva de bicho, ou dente de leão.
Quer dizer, ela mistura essas folhas todas e põe na água.
Isso, pra ferver. É um composto fitoenergético, bem falado. Só esquenta a água, a fervura, não ferve a planta. Joga, a gente chama de infusão, né?
Infusão, né? Deixa a água ferver, apaga, e aí coloca as folhas...
Exatamente. Na água. Agora, aproveitando que é importante, Kátia, na fitoenergética, a gente não precisa extrair a química da planta, somente a energia dela. Por isso, se você não gosta do sabor da planta, faz um chá frio, faz uma oração de uns 2 minutos na planta, mentaliza tudo de bom e pode tomar essa água sem gosto de nada feita de plantas.
Ah,
e atua em 30 segundos, já está dando diferença.
Isso vai me acalmar.
Vai se acalmar, vai abrir a sua consciência e vai principalmente encerrar o ciclo do passado, né?
É, porque tipo, quando eu fico sozinho, eu falo, meu Deus, será que eu vou ficar louca? Será que isso tudo é normal? Só que às vezes se eu respirar fundo, eu consigo controlar. Mas se eu me deixo levar, fica terrível.
Certo. E outra coisa que eu queria aproveitar é que as pessoas que pegaram o meu site aí, o bruno@luzdaserra.com.br, podem me escrever à vontade pedindo fórmulas para determinados tratamentos.
Tudo bem.
A gente recebe isso no site, as pessoas perguntam para as determinadas doenças, inclusive no site tem uma lista de 40 doenças e os seus tratamentos.
Dá novamente o endereço do site.
É o www.luzdaserra, tudo junto, né? .com.br.
Tá, e outra coisa, Kátia, segue o que ele está te indicando, mas principalmente você mesma trabalha a sua autoestima, porque é muito importante, eu estou até para fazer um programa sobre isso num dos próximos programas, é importante demais que a gente consiga ser feliz por nós mesmos, independente da presença de pessoas. Porque as pessoas fazem assim, a minha vida está boa se eu tenho um parceiro ou uma família, ou eu só estou feliz se eu estiver com alguém, ou tipo assim, meu amor, se você morrer, eu morro junto. Não. A gente tem que aprender que a nossa existência, por si só, ela já basta. Então, quando alguém perguntar assim, por que você está bem? Eu estou bem porque eu existo, em primeiro lugar. Né? Então, se você está bem, você divide esse bem com quem você ama, parceiro, filhos e a família. Então, a primeira coisa que você tem que aprender, e todas as pessoas, é a autoestima elevada, gostar de si mesmo, para poder gostar dos outros também. Então, o motivo básico de você existir não é a presença de um parceiro, de outro... pessoa. O motivo básico de você existir é a própria existência. Isso já deve bastar. Mas como as pessoas trabalham isso de uma forma errada, sempre colocando a felicidade na presença de outra pessoa em relação com ela, aí a pessoa acaba sempre caindo nisso quando vai dar o fim da relação. Porque vem o medo de ficar sozinho e aí como não tem autoestima para se autossustentar, dá esse medo que você está relatando.
Então,
eu vou fazer um programa em breve sobre isso, tá?
Eu saí de um relacionamento, eu terminei um, entrei em outro, começou a me dar esse pânico, eu quis sair também e, tipo, eu falei, vou pra casa da minha mãe, porque, tipo, é o lugar que eu me sinto segura. Então, o problema é comigo mesmo, né?
Então.
Que nem é com as pessoas, né?
Então tá bom, Kátia. Brigadão de você ter ligado,
obrigada,
viu?
Obrigada, eu.
Então tá, um abraço.
Outro.
O Jean tá na hora do intervalo, né? É o seguinte, pessoal, nós vamos dar um pequeno intervalo. Na volta, eu deixei ali engatilhado uma música do Joe Satriani, do disco Surf with Alien. É uma música que eu gosto muito, uma música de 3 minutinhos apenas. Logo que a gente voltar da vinheta do intervalo, ela entra e logo a seguir a gente volta com o Bruno, pode já ligando para cá, e vão aproveitando a presença dele. E ele vai dar algumas pequenas dicas sobre hipertensão na volta, ok? Vamos lá, Jean! We'll be right back. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com o Bruno José Gimenez sobre fitoenergética, aura, chakras, o poder das ervas a nível energético, na cura. Nós estamos batendo um papo aqui e abrir as linhas para que os ouvintes possam ligar. Esse som que vocês escutaram aí é o Joe Satriani, o guitarrista americano. Esse disco é o mais famoso dele, chama Surf With Alien. É um disco que tem o Surfista Prateado na capa. O Surfista Prateado é aquele personagem das histórias em quadrinhos da Marvel, da década de 70. Lembra, Jean? Né? Ficou preso aqui na Terra pelo campo de força do Galactus, lembra? Por causa do Quarteto Fantástico. Você lembra que você era nascido, você é velho. Temos um ouvinte na linha. Pode falar, por favor?
Alô?
Oi, qual é o seu nome?
É Isa, de Carapicuíba.
Tudo bom com você, Isa?
Tudo bom.
A rádio tá pegando bem aí?
Tá ótima.
Ô, oh, que joia.
Tem que dar uma chiadinha, mas acho que é por causa do tempo, né?
Tá bom. Quer tá fazer bom? Uma pergunta pro Bruno, Isa?
Quero sim.
Fica à vontade.
Quero sim, Wagner. É sobre a conservação das ervas. Até porque eu tenho muita erva guardada, né? E eu queria saber a conservação. E queria que ele me desse um chá para diabetes e pressão alta.
Joia, tudo
tá
bem,
bom?
Isa?
Então, eu ouço pela rádio? Ou eu
posso... desliga, que ele vai responder você pela
eu
rádio.
Eu vejo assim um 56, como um 56, um 2006 com muita luz para vocês.
Para você
bom?
Também,
obrigado.
Tá? Desliga aí e escuta aí a resposta tudo. Dele pela rádio.
Tá, obrigado.
Obrigado por ter ligado.
Tá, tá bom.
Então, Thaís, a sua primeira pergunta é a respeito da conservação das plantas. As plantas, para absorver energia e manter energia, 6 meses de prazo. A partir disso, elas começam a perder características, como se fosse um CD que risca. Então, ela perde a sua identidade. Então, 6 meses de prazo nas plantas que a gente guarda em casa. Passou disso, pode ser que a fitoterapia, ou seja, o vegetal, a química da planta, seja extraído, mas a energia da planta não tem mais. É como se fosse uma morte da planta mesmo, né? Com relação à diabetes, a gente tem vários tratamentos para diabetes e para hipertensão. Para hipertensão, eu montei um agora no intervalo e eu vou falar para vocês. É maçã, taiuia ou taiuiá, hortelã e camomila.
Você está falando isso tudo misturado?
Isso tudo misturado. A gente chama isso de composto fitoenergético. Porque, aproveitando a oportunidade, dizer que cada planta trabalha numa determinada frequência do ser humano. Então, vamos pegar como exemplo o rádio, né? Vamos dizer que a diabetes é no 92,5. É um problema no 92,5, como não está chiando 92,5.
Aí coloca no 95,7, melhora, né, hoje?
Aí coloca no
95. Aqui é a rádio, né? Coloca no 95,7, que é a rádio, escuta
e
o programa
com esse
e melhora, não é, Jean?
Então, aí, o que acontece? Vamos pôr 95,7, que está tudo saudável. É um ponto de energia que a pessoa não precisa equilibrar.
Uhum.
Então, se a pessoa... muitas vezes a gente vai para o AM, vai para o FM, eu estou tentando fazer uma comparação, né? E nesses pontos, nós temos as frequências, e essas frequências são doentes. Então, quando a gente usa um composto fitoenergético, é como se a gente fizesse uma varredura. Por aquilo que está doente, e aquele que não está também, vamos passar por ali. Então, como você comentou, daqui a pouco, está pegando bem a rádio aí, estava com uma chiadeira, o que o vegetal faz? Ele endireita a antena, como nós comentamos agora. É isso que ele faz, a energia sutil dele vai lá e endireita a antena para ficar a sintonia do sinal perfeito.
Repete a dica para o diabetes.
Então, eu vou falar primeiro da hipertensão, que são dois tratamentos separados, que a pessoa que é diabética e hipertensa, ela pode fazer uma de manhã e uma de tarde. Então, aqui, no caso de hipertensão, se você tem só hipertensão, é maçã, taiuiá, hortelã e camomila. Vou repetir. Maçã, taiuiá, hortelã e camomila. Como é que vai ser tomado? Toma-se 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma de tarde. Faz um chazinho e toma essa água. Se você tem hipertensão e diabetes, o que vai entrar no caso aí? Salsa parrilha para diabetes, tá? Salsa parrilha, camomila, endro e bugre. Ok? E o que a pessoa faz? Salsa parrilha, camomila, endro e bugre de manhã. E aí, se ela tem também hipertensão, maçã, taiuiá, hortelã e camomila à noite. Procura alternar os horários, não tem problema. Às vezes a pessoa fala, Bruno, era 6 horas e eu não tomei. Não tem problema, não é rígido. Agora, quantos dias vai tomar? Vai tomar por 7 dias. E por que o número 7? A gente foi estudar muito isso na hora de fazer o livro. Porque são 7 chakras. Então, a cada dia vai estar limpando os chakras, né? Então, por isso que é o tratamento com 7 dias para ir purificando. Então, esse seria um tratamento interessante.
Esse para hipertensão.
Para hipertensão e o outro para diabetes.
Certo. Né?
Então, se você só tem a hipertensão, você usa só o da hipertensão. Se você tem os dois, pode usar os dois, sendo que um de manhã e o outro...
E a pessoa que só tem o diabetes?
A pessoa que só tem o diabetes, então, camomila, endro, salsa parrilha, agora me esqueci o outro, e bugre, pronto. Então, a pessoa só fala, só pode tomar só esse 2 vezes ao dia. Ou se ela também tem hipertensão, ela vai tomar maçã, taioiá, hortelã e camomila no outro período.
Ô Bruno, a salsa parrilha, ela é muito boa para limpar o sistema e desintoxicar, não é?
É, muito boa para limpar o sistema e desintoxicar, mas tem uma característica interessante. Quando a gente coloca uma oração, né? Quando a gente coloca uma oração na planta, o que vai acontecer? Ela vai ativar muito o campo energético. E por incrível que pareça, Wagner, quando a pessoa faz uso da fitoenergética, as propriedades tradicionais da fitoterapia acabam não atuando. Então, quando a gente fala de planta, a gente não fala planta para sistema emocional, para medo, mágoa, solidão. Agora, é óbvio que quando você toma um chá, né, ele vai atuar física e energeticamente.
E é claro,
então ela vai limpar, com certeza.
A pessoa também não faz um tratamento desse, por exemplo, você está falando 7 dias.
Isso.
É óbvio que a pessoa só vai saber se funciona ou não fazendo os 7 dias. Porque tem gente que é tão ansiosa que ela vai, toma o chá 2, 3 dias e fala assim, ah, não me melhorou nada. Quer dizer, ela não deu tempo a daquilo ter uma atuação correta, né? Então ele está falando 7 dias, faz um trabalho direitinho, como se fosse uma receita mesmo que um médico te fala, olha, você vai tomar o medicamento tantos dias, tais horas, e assim é feito, e você observa o efeito que dá para você, faz um laboratório de si mesmo.
Agora é interessante que eu falei 7 dias, mas gostou, está se sentindo bem, fica 2 dias ou 1 dia sem tomar nada e começa a repetir de novo.
É, mal não faz, porque o chá
mal não faz.
Agora, vai fazendo um efeito
de
limpeza.
Agora, de novo, vou dizer para as pessoas, se tem alguma dessas plantas que o médico recomendou que você é intolerante, faz um chá, coloca num spray e borrifa sobre o corpo ao invés de ingerir. O efeito é o mesmo.
Temos uma pergunta que a pessoa não quis passar para o ar, é sobre os calores da menopausa. O que, que você poderia indicar para as mulheres que estão passando esse problema?
É interessante isso, porque é uma das coisas mais procuradas. Para a menopausa, artemísia, misturado com amora. E amora pode ser amora branca, amora grande, qualquer tipo de amora, que ela tem um campo de energia que trabalha muito na região do segundo chakra, na região de estímulos de hormônio. Então, é segundo chakra, e no caso, a gente vai trabalhar sempre com artemisia e amora. Pode fazer um chá bem concentrado e tomar. Terminou, guarda, reserva um pouco do chá, coloca no spray e borrifa quando o calorão vier. Agora, também não espera o calorão da menopausa vir. Vai aplicando durante o dia. Eu tenho vários e vários casos que trabalham com artemísia e amora e realmente é eficiente.
Legal. Tem uma outra ouvinte que também não quis passar a pergunta para o ar. Ela está relatando o seguinte. Tá? Ela tem uma queimação intensa, um calor intenso na garganta e nas orelhas. E o que fazer para bloqueio de expressão? Ela não consegue falar o que deve. Está bem na cara. Tem ardência na garganta. Calor. Quer dizer, ela não consegue jogar para fora a energia das palavras dela. Não consegue desintoxicar o que pensa.
Exatamente.
E sente falando, né?
Exatamente.
Que você...
Então é interessante
recomenda.
Ver que, óbvio, que a pessoa provavelmente tem um bloqueio de 5º, 6º chakra e tudo bem. Mas para que a pessoa consiga falar, ela está precisando ter mais confiança, né, Wagner? Ela está precisando ter mais segurança. Então eu montei um tratamento aqui simples, que vai trabalhar na região que bloqueia, para tirar esses calorões, para sair, mas que também vai trabalhar a confiança dela. Então tá, o tratamento é milenrama, cambará, chá de bugre e salsa parrilha. Milenrama, cambará, chá de bugre e salsa parrilha. Da mesma forma, 2 chás por dia, por 7 dias. E quando deu os 7 dias, descansa 1, 2 e pode continuar. É um tratamento muito bom para falar em público. É um tratamento muito bom para conseguir dizer o que gosta, para conseguir expressar os sentimentos, para conseguir pôr para fora mesmo.
Legal. Tem mais ouvinte na linha aí, Jean? A última ligação, tá? Quem está falando?
É Eduardo.
Eduardo, tudo bom com você?
Tudo jóia, Wagner.
Tá falando de que bairro, Eduardo?
Eu agora tô aqui na Robert Kennedy em Interlagos.
Tá deslocando aí no carro?
Espera de socorro.
Certo. Quer fazer uma pergunta pro Bruno?
Quero sim.
Fica à vontade.
Bom, Bruno, não é exatamente sobre o poder da planta em relação às pessoas, mas a interferência que eventualmente algumas plantas, vamos no jardim, podem interferir nas pessoas ou até no ambiente, vamos dizer assim. Não sei se foi claro.
Foi claro, sim. É muito boa a sua pergunta, viu? Porque, na verdade, o nosso livro também abordou o uso das plantas em animais, nas próprias plantas e nos ambientes. Você já deve ter visto alguma vez isso acontecer. A gente recebe uma visita em casa e essa visita não está muito bem e aquela rosa linda murcha. Já viu isso acontecer alguma vez? Então, na verdade,
isso é chamado... Vezes, até mesmo de plantas que murcharam,
é, isso, né? Isso é chamado, aqui em São Paulo, de dedo cinza, né? A pessoa aponta o dedo para a planta, que planta ali da planta murcha. E lá no Rio, a gente chamava isso aí de seca pimenteira.
Então, na verdade, a sua pergunta é muito interessante. Até estou fazendo um trabalho aí com um paisagista, que ele está buscando entender quais são as melhores plantas para colocar em um trabalho de paisagismo, né? Para que não só trabalhe o visual, mas que trabalhe a energia. E neste caso, a planta, na intenção de ceder energia onde a pessoa está mal, acaba cedendo toda a energia dela e morre. Então, antes eu achava que, por exemplo, quando uma arruda morria, é porque um invejoso veio na minha casa. Mas, na verdade, a arruda cede uma energia vital a qual a pessoa está fraca. Então, o que vai acontecer? Só que ela não sabe o momento de parar. Ela cede toda a energia dela, né? E a planta acaba morrendo. Por isso, as plantas funcionam como um termômetro. E fazendo um gancho todo nessa sua pergunta, é óbvio que o uso destas plantas também nos ambientes vai estar o tempo inteiro atuando como se fosse uma bateria, reenergizando as pessoas. E por isso... Pode falar.
A minha pergunta aqui é específica numa coisa. Eu tenho, na minha casa, tenho um jardim razoavelmente grande, no fundo, né? E eu tenho um jatobá, que eu, quando comprei, não imaginava até que tamanho que ele iria atingir. Eu comprei como muda e ele agora já está com perto de 8 metros. E por um motivo ou por outro, eu vou ter que tirar esse jatobá do meu quintal. E eu queria saber se esse jatobá pode estar interferindo alguma coisa negativamente no ambiente da minha casa, até mesmo prejudicando a mim.
Depois disso ou agora, no instante?
A sua preocupação... Não, já de alguns anos para cá.
Tá, não, olha só, o jatobá, ele fornece um tipo de energia que realmente nós não estudamos nesse livro. Inclusive, eu anotei, se você quiser, eu já falei meu e-mail no ar, eu falo de novo. Se
eu
você
anotei.
Já anotou o bruno@luzdaserra.com.br e eu vou fazer um estudo específico do jatobá para você, até para poder explicar melhor. É uma resposta que eu não sei te dizer. Agora, no genérico, o que a planta faz? Ela cede energia. Uma planta estar ruim a ponto de passar uma energia ruim para nós, isso é difícil. Às vezes, o jatobá estimula demais um aspecto seu. Então, por exemplo, anis na casa de criança hiperativa, isso é muito ruim, né? Camomila na casa de gente depressiva, calma demais, é muito ruim. Então, tem algumas plantas que vão estimular a pessoa a ser mais calma ainda ou mais hiperativa ainda. Então, eu não sei se o jatobá fica muito perto de onde você dorme ou convive...
Não, ele está no fundo da casa, meu quarto fica voltado para frente.
Não, então provavelmente ele não está atuando sobre vocês não, com certeza não. Agora, para fechar, aproveitando que você falou nisso, é importante todo mundo perceber que as plantas são sensores dentro de casa. Por isso, se a planta não vai bem na sua casa, repense seus conceitos. Da mesma maneira, se ela vai bem, opa, sinal que a energia na sua casa está bem.
Ok? Uhum.
Ok, ô Wagner.
Oi.
Posso só fazer um ganchinho rapidinho?
Fala.
Eu sou um grande fã e já amigo não de falar constante com o do Áureo Corrá.
Certo.
E eu sinto falta das músicas do Áureo nos seus programas.
Ah, então. Inclusive, o Áureo acabou de relançar o CD On, que ele tinha feito, que tem um Omani Padme Hum muito bonito, com uma nova vocalista. Eu tô para trazer o Áureo em breve aqui no programa, tá?
Tá ok.
Deixa só eu acertar com ele as agendas, mas esse mês de janeiro ou até fevereiro o Áureo vem novamente. Já tava... com isso aí na cabeça já há dias, viu? Tá bom?
Tá ok, então.
Tá, brigadão você ter ligado, viu?
Obrigado, vai.
Um abraço. Gente, o tempo passa rápido aí, já são 19 horas e 52 minutos, Bruno. Olha como passa rapidinho, né?
A companhia é boa, né?
Bruno, repete o endereço do seu site.
É www.luzdaserra.com.br.
O seu e-mail?
bruno@luzdaserra.com.br.
As pessoas podem mandar algumas dúvidas para o seu e-mail?
Podem mandar, inclusive agora eu já estou contratando uma equipe de 5 pessoas,
porque...
depois dessa.
Né? Quando aumentar o número de e-mails, você vai ver como complica para
responder.
Inclusive
a gente recebe muitos e-mails para casos de obsessão, né?
É uma pena que não deu para a gente entrar nesse assunto. O Bruno vai estar voltando aqui em São Paulo, amigos, no mês de maio. E aí eu vou trazer o Bruno aqui novamente e a gente vai aprofundar mais o assunto, porque ele tem um trabalho também ligado ao lance da obsessão espiritual e a cura também pelo lance das plantas, o que é muito legal. E o legal também no trabalho do Bruno é que o trabalho dele é que são com plantas naturais, ou seja, não há efeitos alucinógenos no trabalho. A coisa bem direta, bem popular com as plantas, a coisa bem saudável, sem efeitos colaterais aí, nem químicos, nem psíquicos, uma coisa bem da natureza brasileira, né? Plantas daqui, não é planta lá do Himalaia, mas plantas aqui do solo brasileiro e que as pessoas conhecem e podem utilizar. né? Ô Bruno, você está indo embora para Gramado segunda-feira,
tô
né?
Indo segunda-feira.
É, porque esse assunto da obsessão ele é muito legal. Eu vou fazer o seguinte, é que o Evaldo não está aí para programar, eu vou ligar para cá para o Evaldo amanhã. Você está indo embora segunda-feira de manhã, de noite? Que hora você está indo?
Eu estou indo 2 horas da tarde, mais ou menos.
Eu vou tentar ver com o Evaldo se tem um horário na segunda-feira de manhã ou no sábado. Eu vou ligar para cá amanhã. Se eu conseguir um horário para a gente fazer uma gravação, você viria?
Ah, com certeza.
Porque aí a gente eu gravo um programa com você, faço as perguntas que o pessoal faria e quinta-feira que vem a gente põe no ar.
Claro,
uma
com
segunda
certeza.
Parte sem você estar aqui ao vivo, mas com as perguntas, aprofundamento.
Com certeza.
Tá? O pessoal tem muitas perguntas ali que não deu para vir aqui. Caso não dê, em maio, eu volto com você aqui e a gente faz isso. Mas eu vou tentar ver se eu consigo arranjar com o Evaldo uma brecha nesse fim de semana para gravar.
Joia.
Você poderia vir?
Com certeza.
Que aí amanhã eu combino com ele e ligo para você. Mas, amigos ouvintes, isso está em aberto porque eu vou depender da agenda do Evaldo, da agenda dos horários da rádio. Se der, na quinta-feira que vem vocês vão escutar uma nova gravação. Hoje está ao vivo, mas eu gravo com o Bruno e vocês escutam. Caso não dê, quinta-feira que vem vou estar aqui ao vivo, como sempre, e em maio ele volta. Vamos ver se houver possibilidades, que aí eu aprofundo mais o tema fazendo outras perguntas para ele, tá bom? O nosso tempo está indo embora rapidinho. Bruno, eu quero agradecer sua presença, viu? Você está aqui. O livro Fitoenergética pode ser adquirido no telefone 6163-5381 aqui em São Paulo. Vocês podem entrar em contato com o Bruno pelo e-mail também, caso o pessoal que está escutando o programa aí pela internet no Rio Grande do Sul, que ele dá palestras também, faz um trabalho bem legal. Bruno, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço e a gente fica muito feliz porque, como você falou, a gente coloca muito amor nesse trabalho. Quem lê o livro vai ver que foi um livro feito com muito carinho, a gente gosta do que faz, faz com amor, passa amor. E a dica que eu dou é passem bastante amor nas plantas das casas de vocês e principalmente nos chazinhos que vocês vão se surpreender. Muito obrigado, Deus ilumine a todos e vamos lá. Um ótimo 2016.
E a gente terminando aqui, porque ele não quis falar, o Jean que está ali... Quando acabar o programa aqui, você vai dar uma dica para ele, porque ele saiu com uma moça e na hora H ele não compareceu, ele falhou e ele está muito preocupado. Ele queria saber se tem alguma erva para ver se ele não sua tão frio da próxima vez e faz o fracasso que ele fez.
Tem sim, tem sim.
Então aguenta aí, deixa a gente parar o programa que daqui a pouco você vai fazer. Ele vai ter que tomar o livro inteiro, porque o problema dele é grave. Amigos, muito obrigado pela audiência. O Jean está todo vermelho ali. E para completar, eu deixo um beijo para as moças que estão ouvindo o programa e o Jean está deixando um beijo para os rapazes. Até mais, pessoal.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.